Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o carro Tesla Roadster do Elon Musk, que tá naquele rolê eterno dele, lá em volta do Sol. Pintou um site que mostra a posição do carro em relação ao sistema solar e mostra também lá um mapa da órbita que o carro vai fazer pelos próximos milhões de anos. Além disso, o site também mostra lá a distância e velocidade do carro em relação à Terra e a Marte e brinca com uns cálculos, tipo quanto combustível ele economizou se não tivesse no espaço, né, e se usasse combustível para começo de conversa. Caso você queira dar uma espiada no site, que é o airisroadster.com, o link tá aqui na descrição. Bom, ainda sobre carros, só que de volta aqui na Terra, deixa eu comentar que a Waymo recebeu uma autorização para operar um serviço de carros por aplicativo no estado do Arizona, nos Estados Unidos. E isso coloca a empresa em concorrência direta com a Uber, com a diferença, né, que os carros da Waymo são autoguiados. E perguntada sobre um prazo para o início das atividades, a Waymo falou que pretende começar a operar na cidade de Phoenix ainda nesse ano. E já que eu citei a Uber, deixa eu registrar aqui que, de acordo lá com as fontes do canal americano CNBC, a empresa está se preparando para vender as operações dela no Sudeste Asiático. A ideia é vender a operação para uma empresa singapurense chamada Grab em troca de participação da companhia, num esquema meio parecido com o que ela fez já na China, lá com a Didi Chuxing. E enquanto isso, no mundo dos games, uma produtora chamada Inzel foi banida lá da plataforma Steam depois que um e-mail do CEO da produtora foi parar no Reddit. Nesse e-mail, ele falava que apesar de avaliações serem muito importantes, os jogos dele estavam com pouquíssimos reviews lá no Steam, então era pra todo mundo da empresa deixar reviews falsos sob pena de ser demitido pra quem não fizesse isso. O problema foi que ele não contava com a possibilidade desse e-mail ser vazado e a Valve descobriu, né, e baniu a empresa do Steam. A boa notícia é que pra não prejudicar o pessoal que já tinha comprado os jogos da produtora, os jogos vão continuar funcionando, apesar da ausência da produtora na plataforma. Bom, e agora o assunto é o Twitter, que tá no centro de mais uma polêmica, depois de ter sido frouxo demais para punir os trolls que habitam a plataforma. O que rolou foi que dia desses aconteceu lá aquele ataque horroroso numa escola da Flórida, e poucos momentos depois do começo do tiroteio, uma repórter do Miami Herald começou a tentar entrar em contato com a criançada, né, para pegar umas informações. E isso ofendeu algumas pessoas, o que até é compreensível, mas aí, para se vingar da repórter, o pessoal começou a publicar uns screenshots falsos de mensagens que ela nunca enviou, tipo, manda foto dos corpos. Então, será que o atirador é branco? Esses tweets falsos viralizaram, foram parar até em fóruns neonazistas e a repórter começou a ser inundada de ataques, né? Feitos lá para um pessoal que não sabia que estava sendo enganado ou manipulado por sabe-se lá por quê, né? Nesse meio tempo, o BuzzFeed entrou em contato com o Twitter para tentar entender por que eles não estavam tomando nenhuma atitude, e o Twitter fez o que eles sempre fazem, né? Que foi dar uma resposta meio evasiva, não fazer nada. Eles disseram que a empresa acompanha de perto as situações e só toma uma atitude quando algum usuário quebra uma regra do site, e comentaram que não cabe eles julgar o que tá certo e o que tá errado. Aí, o que o BuzzFeed fez foi mandar um tweet pro Jack Dorsey, que é o CEO da empresa, explicando a situação e citando uma das regras do site, que é a proibição de imitar alguém ou de gerar conteúdos enganosos, e o Jack Dorsey respondeu e concordou que alguma coisa precisa ser feita. Ele disse que o Twitter precisa mesmo revisar as medidas de proteção a jornalistas, mas tem que estudar um jeito de fazer isso em larga escala, né, pra conseguir fazer a coisa toda funcionar. Enquanto isso, a repórter segue sendo atacada por esses tweets que ela nunca fez, e os autores lá dos tweets falsos continuam ativos na plataforma, como se nada tivesse acontecido. Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Facebook vai começar a mandar códigos de verificação pelo correio para quem quiser comprar e veicular anúncios políticos lá nos Estados Unidos. Essa decisão vem logo depois do Departamento de Justiça do país ter acusado oficialmente mais de 10 empresas e cidadãos russos de terem lá usado a internet para ajudar a colocar o Trump na Casa Branca, mas vem a tempo da eleição no Congresso, que acontece em novembro desse ano. Comentando a decisão, uma diretora do Facebook falou que sabe que isso não vai resolver tudo de uma vez, né? Porque é claro que dá pra alguém receber o código nos Estados Unidos e mandar a coisa toda pra turma do Putin, mas já é um começo. E enquanto isso, no Telegram, a empresa mandou um documento lá para a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, informando que ela já conseguiu arrecadar US$850 milhões nessa espécie de pré-venda da criptomoeda Gram. Essa é uma boa notícia para a empresa, já que ela tinha dito inicialmente, né, que queria arrecadar só US$600 milhões com essa primeira pré-venda aí, e essa grana toda vai ser usada para estruturar a plataforma Tom, que vai ser o futuro blockchain da companhia, para depois poder veicular ou trafegar o Gram. Bom, e agora deixa eu falar sobre a Microsoft, que anunciou uma integração entre a Cortana e o serviço If This Then That, ou IFT para os íntimos. Esse é um serviço bem legal de automação que deixa você cadastrar, por exemplo, uma ação lá que mande um alerta se for chover, ou então salvar o link de um tweet do Evernote quando você der um coraçãozinho, coisa desse tipo. Na verdade, né, as possibilidades aqui do IFT são quase infinitas, porque eles têm lá integração com mais de 100 serviços, plataformas e até objetos domésticos conectados, e agora dá para usar a Cortana para começar ou para acabar uma automação, que é uma coisa bem bacana. Caso você queira aprender mais sobre o IFT, eu recomendo que você faça isso, porque ele é bem fácil de mexer e pode ajudar bastante no seu dia a dia, é só você dar uma espiada no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar que ela parece ter publicado ali meio por engano uma lista de limitações que o Windows 10 vai enfrentar em computadores com processadores ARM ou ARM, cada um fala de um jeito. Eu falei que foi meio por acidente, porque ela publicou essa lista no site, mas tirou do ar logo em seguida, mas aí já era tarde, né? A lista já começou a ser reproduzida em vários sites de tecnologia. O texto dizia, por exemplo, né, que o sistema só vai dar suporte a drivers ARM64, mas não vai dar suporte a programas 64-bit, e a Microsoft já adiantou que nem todos esses apps aí que customizam a experiência do Windows devem funcionar direito. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou que os telefones rodando lá as versões 7.5 e 8 do Windows Phone não vão mais receber notificações a partir de hoje. Isso é resultado do fim do suporte a esses aparelhos, e agora a Microsoft basicamente vai tirar lá da tomada os servidores que davam suporte a eles. Por conta disso, além aí do fim das notificações, os telefones também vão deixar de atualizar as Live Tiles e também vão parar de funcionar com aquele sistema de localização dos aparelhos. E por último, sobre a Microsoft, deixa eu comentar que aconteceu mais uma vez do Google ter jogado lá a empresa na fogueira com a divulgação de um bug de segurança que ainda está ativo. Esse é um bug que existe lá no Microsoft Edge, que o Google já tinha avisado a Microsoft que ele existia em novembro do ano passado, e aí a Microsoft se comprometeu a resolver esse problema num prazo máximo de um pouquinho mais de 100 dias, seguindo os padrões lá que são meio impostos pelo Google para divulgação de informações desse tipo. Eis que esses pouquinho mais de 100 dias se passaram e essa falha ainda está ativa, e para tentar motivar a Microsoft a ser mais ágil, o Google resolveu expor essa falha, o que, diga-se de passagem, não foi a primeira vez que aconteceu. É claro, né, que o Google não deu todos os detalhes aí de como fazer para explorar essa falha, mas ainda assim os hackers agora sabem para onde olhar, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a Microsoft falou que já sabe a data de correção do problema, que é o dia 13 de março, num daqueles pacotes de atualização que ela sempre solta às terças-feiras, conhecidos como Patch Tuesdays. Bom, e já que eu falei sobre o Google, deixa eu comentar que o app nativo lá, o app de busca do Google para Android, está se preparando para lançar uma ferramenta de anotações de screenshots. Esse recurso deixa o usuário rabiscar lá, aplicar umas formas geométricas também, ou então recortar a foto para ficar só com um pedaço da imagem, e ele já está ativo no beta do app, que você consegue instalar seguindo os passos no link que eu deixei aqui na descrição. Vale registrar que isso só funciona lá dentro do app, né? Não é um recurso de anotação nativo lá para o sistema inteiro, mas já é alguma coisa. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que o painel de relações de trabalho dos Estados Unidos descartou o processo que o mané do James Damore tinha aberto contra a empresa. O James Damore é aquele engenheiro do Google que foi demitido, né, depois que publicou lá um manifesto falando que mulher não sobe na carreira porque é histérica, e ele ficou histérico depois, né, abriu lá um processo trabalhista contra o Google falando que ele discriminava pessoas que são brancas, que são conservadoras. Eis que recentemente esse processo bateu lá no painel trabalhista americano, que por sua vez jogou o negócio inteiro no lixo, que na verdade é o lugar dele, né? E agora o assunto é a Apple, que se mudou oficialmente, né? Antes ela ficava lá, no registro dela, né? Na verdade era do One Infinite Loop, que é a sede da empresa, mas agora o endereço oficial dela é o One Apple Parkway, que é o campus novo, que parece aquela nave espacial. E falando no campus novo, caiu um drone lá no telhado do prédio. Esse drone era um daqueles vários youtubers, né, que ficam lá sobrevoando a empresa pra mostrar como é que tá ficando o edifício. Ele caiu no telhado, tá preso lá naqueles painéis solares que vão gerar energia pra companhia. E por último sobre a Apple, e fechando do episódio de hoje, deixa eu avisar rapidinho aqui que ela atualizou ontem o iOS, macOS, tvOS e watchOS com a correção daquele bug do caractere indiano, que tava travando os aplicativos, tinha até que formatar o negócio e começar do zero, porque tava bugando tudo. Aliás, ó, tem uns manés aí publicando esse caractere no Twitter, no Facebook também, né, pra atazanar a vida de quem usa as coisas da Apple, então vale se atualizar o seu sistema o mais rápido possível. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Isso porque ela... Isso do acidente que ela...